boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação. Hoje estamos só um trio, porque o Pedro Delgado Alves não pode estar connosco, está o Francisco Mendes da Silva, o Daniel Oliveira, e como reparam, é uma semana, porventura, a última, vamos tentar que seja a última em que gravamos o programa a partir de nossas casas, mas isso não nos impede, nada nos impede de estar convosco à quarta-feira, até porque a realidade nos compele a todas as semanas discutir coisas novas e é o caso desta semana, em que temos muitas novidades. Temos para a terceira parte, contradizendo um bocadinho uma novidade que não é grande novidade, a esperada candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa foi anunciada esta semana, e isso dá-nos mote para também começarmos aqui a discutir as presidenciais, até porque já falta muito pouco tempo, e vamos ter provavelmente muito pouco tempo de campanha útil e uma campanha diferente de todas as que se fizeram até hoje. Na segunda parte do programa vamos passar uma vista de olhos por esta pequena inflexão de estratégia em relação ao pequeno confinamento que estávamos a ter, porque o relativo controlo do número de contágios, que não, infelizmente, o número de mortes, porque esse vem do acumulado dos contágios das semanas anteriores, mas este pequeno resultado que parece termos tido com as medidas de confinamento destes primeiros tempos do fim de novembro e do princípio de dezembro, permitiram ao Governo organizar o Natal novamente em torno do mote da responsabilidade dos portugueses. É disso que vamos falar na segunda parte. Mas na primeira vamos consumir-nos com aquilo que consumiu o Governo pela noite fora, e que pelos vistos toda a gente se tinha esquecido quando a semana passada se descabelou a propósito do novo banco e do que era o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado para 2021 prevê, para auxiliar a TAP, embora não conhecêssemos ainda o plano de reestruturação que estava prometido para mim, o Orçamento de Estado para 2021 prevê para a TAP a singela quantia de 1.200 milhões de euros. Nós não sabemos muito bem o que é o plano de reestruturação ainda proposto nos seus detalhes, até porque a primeira coisa que eu queria discutir contigo, Francisco, é esta ameaça seródia de agora responsabilizar todos na Assembleia, quando no primeiro momento em que se decidiu e que o Ministro Pedro Nuno Santos, com a bravata que conhecemos e a competência que seguiu, decidiu tomar um conjunto de decisões, o Governo decidiu tomar um conjunto de decisões, reverter a privatização, injetar 1.200 milhões de euros que pelos vistos vamos perder todos antes de qualquer plano de reestruturação começar. Nesse momento não foi preciso envolver Parlamento nenhum, mas agora que é preciso cortar 25% do ordenado dos funcionários da TAP, em que é preciso despedir muitas pessoas, em que é preciso voltar a investir, conta-nos a fantasia, de 1.800 milhões de euros, como se fosse possível acreditar que para os próximos 4 anos vamos precisar mais ou menos do mesmo do que já precisámos para este ano. Era preciso uma grande fé na recuperação da aviação comercial para o conseguir. Mas para lá desta tentativa canestra de quem teve esta entrada de leão, querer agora a saída de sendeiro, de se esconder no Parlamento, eu diria que o tema central, mas tu dirás o que te apetecer, Francisco, vou começar por ti, eu diria que o tema central em relação à TAP é nós percebermos se temos resposta para a dúvida que eu, enfim, com a minha grande capacidade para ter dúvidas e pouco mais, colocava quando esta discussão se colocou no princípio, dizer, vale mesmo a pena, é mesmo preciso, é na relação custo-benefício para o contribuinte, assim tão importante salvar a TAP? Há garantias de que uma companhia aérea que vai ter o seu tamanho reduzido num negócio de margens tão à pele, que precisa de tanta escala, seja pouco mais do que aquela TAP que não levava turismo aos Açores e à Madeira e em que nós tínhamos que pagar a diferença do custo dos bilhetes para os insulares poderem viajar para o continente, para depois virmos a descobrir apenas e só que pagávamos um custo demasiado elevado por esses bilhetes? Qual é a tua opinião, Francisco?
Bem, a minha opinião, antes de mais, é esta. Nós já não estamos propriamente a falar, parece, de um plano de recuperação da TAP, mas de um plano de salvação da carreira política de Pedro Nuno Santos. É o que parece, muito sinceramente. E para isso convém, de facto, regressar a finais de abril, como tu disseste, e muito bem, àquela bravata, citando-te, que o ministro fez no Parlamento, quando se atirou aos acionistas privados, quando se atirou à administração, basicamente num contexto em que que não era tanto, me parece-me a mim sinceramente que o contexto que lhe interessava na altura não era só, ou se calhar não era tanto o contexto da TAP, mas era o contexto político. Nós vinhamos no início de uma pandemia, eram as primeiras semanas, a tomada de decisões, a liderança política do governo sobre a pandemia estava nas mãos daqueles que são os adversários internos de Pedro Nuno Santos. Estamos a falar de Cisa Vieira, estamos a falar de o próprio primeiro-ministro, estamos a falar até do impacto mediático que tinha na altura Fernando Medina, todos os dias ou quase todos os dias na TVI, de certa forma liderança operacional também no município de Lisboa, e Pedro Nuno Santos precisava de reganhar a iniciativa política. E teve ali uma coisa que lhe cabia que nem uma luva, que era a TAP, uma nacionalização, um regresso do PS estatista. E portanto Pedro Nuno Santos fez aquela bravata e está preso a ela, está preso a ela, e a questão é saber se mais alguém se quer prender à ruína potencial que aí vem, ou deixar, em vez de deixar o ministro sozinho com ela. Aliás, devo dizer, voltando atrás, que também era uma bravata contra Lacerda Machado. Que não fazendo parte do governo, faz parte do mesmo círculo de poder a que Pedro Nuno Santos internamente se opõe. E neste momento, aquilo que Pedro Nuno Santos está ligado é à necessidade de se comprometer, porque se comprometeu politicamente, num país em profunda crise que não tem dinheiro para quase nada e tem que ter muito mais dinheiro do que aquele que tem para atacar esta crise, num país em que soubemos recentemente é aquele país em que tem a menor taxa de toda a OCDE no que respeita a investimento público. Pedro Nuno Santos está comprometido em colocar vários milhares de milhões de euros numa empresa que lhe parece, a meu ver, é a minha intuição, lhe parece a ele próprio inviável, uma empresa que não, que o Estado não tem que ter, porque não há nenhuma razão de procura, não há nenhuma procura que não possa ser, como está provado à saciedade, não tem procura que não possa ser objeto de resposta por empresas privadas. Está perante um projeto de reestruturação que é pouco diferente daquele que seria ou que resultaria de um processo de insolvência, digo com toda a clareza, com o ónus ainda mais de ser responsável por cortes brutais, por despedimentos brutais, para transformar a TAP numa empresa pequena que nem sequer tem a escala mínima necessária para a TAP ser aquilo que o próprio ministro disse que ela devia ser, e como razão para salvar. E portanto aquilo que o ministro quer agora, depois daquela bravata inicial, é diluir a sua responsabilidade para que na posteridade não fique como o único responsável por isto, para que não fique sozinho preso a isto. O que a oposição deve fazer, muito sinceramente, especialmente a oposição de direita, é rejeitar completamente este plano de recuperação no Parlamento. O governo não necessita do Parlamento para avançar com este plano de recuperação, e portanto se não necessita dele, pode muito bem ir sozinho nesta investida. E
eu nem estou a perceber, desculpa Francisco, eu nem estou a perceber qual é a forma para essa armadilha que o governo quer lançar ao Parlamento. Isso seria o quê? Um decreto-lei de estruturação da TAP? Um projeto-lei, um projeto de resolução partilhado?
Pois não sei, veremos.
Nem estou a perceber como é que essa farsa, nem estou a ver como é que a farsa se consumava.
Veremos, mas enfim, mas eu também te digo uma coisa, com o Rui Rio no Parlamento eu já não digo nada. E portanto, mas o que eu acho é que os partidos da oposição, a esquerda fará o que quiser, a direita também, mas eu como estou mais preocupado com o meu lado, enfim, estou mais atento ao meu lado, eu gostava muito que da direita não sobrasse nenhum voto para apoiar Pedro Nuno Santos e para salvar a sua carreira política.
Bom, eu estou só moderador, mas gostava de apoiar muito essa ideia. Tu, Daniel, comentarás o que entenderes, mas eu tenho uma primeira pergunta para ti. A TAP começa a parecer-te viável? No mundo em que vivemos e com os conhecimentos que temos, parece-te a TAP viável? E se não te parecer viável, o que é que achas que podemos fazer? Estás sem som, Daniel.
Desculpa, peço desculpa.
Agora já estás. Agora estás outra vez sem som. Quando tiraste o plano de
Agora estou com o som.
O plano de estruturação a ser levantado e o som a desaparecer. Foi um bocado mais ou menos
isso. Parecia ao Rui Rio. Estou com o som. Você aqui está a dizer que estou com o som. Isto é o Rui Rio na TSF. A ideia de que o primeiro-ministro deixa gastar uns bons milhares de milhões de euros para salvar a carreira de Pedro Nuno Santos, digamos que não tem grande dificilmente aderir à realidade. Não me parece que António Costa tenha muito interesse em salvar a carreira política de Pedro Nunes.
A não ser que o queira deixar cozerem lombrando com a desgraça da
Não, mesmo isso, também não me parece que o Ministério das Finanças queira, digamos que não estamos a falar de uns trocos, portanto, eu acho que nem vocês acreditam nessa tese.
Eu acredito.
É por uma razão, não foi por acaso que o Primeiro-Ministro mudou de opinião entre o início do que tu dizes, a bravata, e o fim. Porque de repente o governo percebeu que o que estava em causa não era sequer nacionalizar a TAP. O que estava em causa é que a TAP estava mal antes, com a pandemia foi o golpe fatal e a coisa funcionava assim. Ou a TAP falia, e portanto a discussão é essa, a discussão não é a bravata, não é nada disso. É, ou a TAP falia, ou o Estado punha dinheiro na TAP e esse dinheiro a União Europeia ia obrigar que esse dinheiro fosse convertido em capital do Estado. E, portanto, ia acontecer o que aconteceu. Foi exato, era isto que estava em causa. Tu deixaste o Francisco falar sozinho, agora deixas-me a mim também. Com a falência da TAP, nós já falámos, aliás, disso aqui, não perdíamos apenas, eu até trouxe bastantes números, que não trouxe outra vez para não repetir de novo, não perdíamos só rotas estratégicas, muitas delas não seriam ocupadas pelos privados. Rotas estratégicas para nós, não são estratégicas em geral, são estratégicas para nós. E que têm procura, mas não têm que passar obrigatoriamente por aqui. Perderíamos o hub. E o debate sobre a TAP é o debate sobre o hub. Não é um debate sobre a TAP, é um debate sobre o hub. Sem.
Não vais perdê-lo na mesma, questão de estruturação, mas está mais cedo.
Já lá vou. O hub faz com que muito tráfego, para além do da TAP, passe por Portugal, por Lisboa, evidentemente, não há dois hubs, há um, passe por Lisboa. Sem a TAP o hub desaparece e os outros voos também deixam de passar por cá. E estamos a falar da principal atividade exportadora do país. Estamos a falar só disto, da principal atividade exportadora do país, não é? Portanto, as pessoas falam da TAP como se tivessem falado de mais uma empresa. A TAP tem mais importância estratégica do que tinha.
Qual é que é o setor?
O turismo.
Ah, o turismo, não é a aviação nem sequer a TAP.
Não, é o turismo, mas é que
o turismo pode ser
superado
por outras empresas.
E já agora para a exportação, tens noção de
que a sério, eu não acho isso justo. Tu deixaste o Francisco falar sem uma única interrupção e eu também. É assim, estamos em desigualdade, porque o Pedro não está cá, portanto estou cá sozinho.
Eu não te fiz.
Não, nisto por acaso filme. Não precisam, aliás, de me ouvir a mim, nem ouvir o estatista. Oi, sou o presidente da Confederação de Turismo, o que é que ele diz sobre a necessidade imperiosa de salvar a TAP? O presidente não é presidente das atividades aeroportuárias. É presidente da Confederação de Turismo e é bem mais próximo, aliás, para lá de vocês, na realidade, do que de mim politicamente. Salvar a TAP tem custos financeiros, sociais e políticos, eu vou passar por eles. Custos financeiros são evidentes para os próximos anos, que durarão seguramente, portanto não sei se é isto, se é mais, até a atividade aeroportuária normalizar e até a TAP ter sido reestruturada. Já também já lá falarei disso. Os sociais são um emagrecimento brutal da TAP, de maneira que cumpra a função que o Estado quer para ela, que seja viável e que mantenha o hub. Portanto, nem mais nem menos do que isso. Não é o mesmo que tinha, mas não pode ser abaixo do que garante o hub, como vocês diziam. Isso implica negociações que levarão a rescisões, reformas, despedimentos, redução de salários, provavelmente um dos maiores despedimentos coletivos dos últimos 10 anos em Portugal. O acordo dos sindicatos parece-me altamente improvável E mesmo quando os sindicatos sabem, e sabem, que a alternativa é a falência porque o país não aceita pôr mais dinheiro do que os limites que já são bastante altos. Não aceita, portanto não há condições políticas para salvar a TAP na atual dimensão que ela tem. Não há condições políticas, e as condições políticas são as que existem. E os custos políticos são os custos políticos que temos assistido em relação ao novo banco. A diferença da TAP é que não vai ser entregue a um fundo abutre, o contrato não é secreto, e quem limpa a TAP é quem lá põe o dinheiro. E é por isso que eu acho um pouco estranho que quem apela permanentemente à enorme responsabilidade de toda a gente perante o que pode acontecer ao sistema financeiro, apoiando um negócio que é a todos os níveis difícil de apoiar, se rasgue as vestes perante a tentativa de salvar uma empresa que é estratégica para as exportações do país. Eu acho que é estratégica, vocês provavelmente não acham. E portanto a pequena diferença é esta. Terminando. A esquerda, sobre levar isto para ao Parlamento, a esquerda evidentemente não quer estar ligada a um dos maiores despedimentos coletivos da história deste país, sabendo que no fim, porque não sabemos quem serão os próximos governos e o que é que acontecerá, a TAP até pode vir a ser vendida a uma Lufthansa. E a direita não quer, evidentemente, estar ligada a estes gastos com a TAP, sabendo que no fim a TAP pode não sobreviver. Isto podia ter sido apresentado ao Parlamento antes, pode ser, antes da Comissão Europeia a aprovar, como vocês sabem, porque a Comissão Europeia quer é a concentração de companhias aéreas e, portanto…
Então não, porque é que é agora apresentado ao Parlamento e não foi antes tudo o que foi feito antes? Desculpa, não. O que é que mudou?
Porque na realidade o que foi feito antes até agora, o que foi realmente feito, como tu sabes…
Foi não fazer a tempo, a opção que tu estás agora a colocar, que tem que ser colocada nos pratos
da balança. Eu acho que isto que foi feito à tarde, deixa-me dizer… Deixa-me fazer esta frase respondendo ao que tu estás a dizer. O que eu acho que devia ter sido feito, isto que está a ser feito à TAP, devia ter sido feito há 5 anos quando se simulou aquela nacionalização da TAP. Não sei se havia condições dentro da própria TAP para isso ser feito. A verdade é que a razão porque o Estado fez isto é porque a TAP já não valia nada, não é? Há 5 anos era preciso outra coragem política, mas provavelmente não se teria chegado tão longe, e eu não parei até hoje de criticar o governo pela farsa que vivemos há 5 anos, já me ouviste há 6, já vai quase 6 anos.
Certo, Daniel, mas o que tu estás a dizer
nisso,
agora?
E nisso responsabilizo, tenho fotos, por isso é que não venham, por favor, não venham dizer que o Pedro Nuno Santos queria atacar Lacerda Machado foi o construtor dessa farsa, o construtor de uma farsa política que adiou os problemas da TAP. Eu vou terminar e tu podes fazer um comentário a seguir no fim, mas deixa-me só terminar.
Não, mas até podes voltar a falar, não temos tempo. Sim, para isso. Eu só queria…
É verdade, nós dois somos só três.
Só te queria dizer isto, ninguém está, lá ver. Eu acho que é um preconceito ideológico que te leva a crer que a empresa, por ser pública, a tua fonte, a tua razão de ciência para ela ser precisa é a opinião do Presidente da Confederação de Turismo.
Repara que não disseste
muito mais que isso.
E
é assim, sabes porque é que tu acabaste a dizer que a Lufthansa pode comprar? Porque é o que sempre toda a gente desejou, porque a TAP já dava prejuízo há muito tempo. Porque as margens na aviação comercial são hoje cada vez mais estreitas e a escala não é indiferente ao sucesso. E portanto a pergunta que nós estamos todos a fazer, se nos quisermos despir do preconceito ideológico, é qual é o limite da racionalidade do gasto do dinheiro dos contribuintes para dizer, nós precisamos de um conjunto de… precisamos muito do app, vamos ver, e precisamos de um conjunto de rotas que são estratégicas. Bem, mas então porque é que nós não fazemos um concurso para que alguém se apresente e nós pagarmos uma concessão dessas linhas estratégicas? Vamos lá ver, nós temos na aviação um exemplo espetacular, os Açores e a Madeira. O que é que aconteceu nos Açores e na Madeira? Quando deixaram de poder só a TAP voar para lá e vieram os privados, nós basicamente temos mais turismo, voos mais baratos e todas aquelas linhas asseguradas. Porquê é que nós precisamos da TAP? A pergunta no fundo é, porquê é que nós precisamos de um servidor de dinheiro público numa empresa pública ineficaz para cumprir aquilo que, se calhar, com menos dinheiro dos contribuintes, se pode conseguir de outra maneira. Eu... essa conta que não está feita em momento nenhum.
Eu fiz uma pergunta e eu nem sequer acabei de dizer o que ia dizer. Vou ser rápido. Dizer sobre isso, eu sou apresentante da Confederação de Turismo, porque, como eu disse no início, nós já tivemos este debate aqui, é que eu apresentei a quantidade enorme de números que vos provam que isso não é assim. Aliás, começa logo, porque se outra companhia fizer o mesmo voo, o que eram exportações passam a ser importações. Porque os bilhetes, ou seja, não é indiferente que companhia, até porque as companhias, a TAP, isso é outra parte, para além do turismo, a TAP consome em Portugal, a TAP, os bilhetes vendidos à TAP a turistas, e 80% é a turistas, são exportações, passariam a ser importações, etc. Não, ou seja, mas sobretudo, porque o que interessa aqui é o hub, e não há nenhuma, eu não entendo ninguém que consiga garantir que Lisboa continuará a ter um hub sem TAP. Ninguém. Não conheço ninguém deste setor que diga, acaba
quantos
a
estar… Quantos países com 10 milhões de pessoas conheces tu que tenham uma companhia nacional e um hábito?
Deixa-me dizer-te uma coisa, estamos a falar de um país, não te podes comparar com países que não dependem do turismo como nós dependemos, não podes, porque não tem a mesma importância para eles ter o hábito que tem para nós. E eu queria só dizer, mas eu não disse sobre ir ao Parlamento…
Tu precisas de transporte marítimo, sim, sou o Parlamento.
Eu não dei a minha opinião sobre ir ao Parlamento, eu compreendo… O raciocínio do governo, Pedro Nuno Santos, é muito diferente.
Eu também compreendo.
Espera. Que quem, aqui o recado até é para a esquerda, não é para a direita, que quem defendeu esta solução, quem defendeu que o Estado devia salvar a TAP, assuma os custos financeiros, sociais e políticos de salvar a TAP. Eu consigo compreender, não parece obrigatoriamente uma posição errada. Compreendo que o governo se queira precaver da possibilidade de acontecer com a TAP o que aconteceu com o Novo Banco. E, portanto, à partida, e ainda antes de se andar mais para a frente, assumir que há uma maioria que concorda com este caminho. Agora, o problema é outro. O problema é político, eu já disse aqui várias vezes, e ultrapassa a TAP. Um governo que recusou ter uma maioria estável, recusou, não foi nem lhe deram, recusou ter uma maioria estável, porque António Costa não quis ter essa maioria estável, é muito difícil, cada vez que tem uma batata quente, exigir ter essa maioria, porque quer dizer que só chama os outros para quando vêm a circular.
Mas é muito mais excitante. Francisco, querias fazer um comentário?
Para nós é melhor, para nós comentamos é mais animado, não é?
E para quem no Parlamento pode, em função das circunstâncias, ir dizendo que sim ou dizendo que não, sem critério nenhum, nem memória nenhuma do que fez no ano passado, também, imagino eu, diz Francisco.
Muito rapidamente, 10 segundos para dizer o seguinte: o facto de a TAP ser importante e ter a importância que o Daniel lhe dá, não significa necessariamente que seja absolutamente estratégica, e absolutamente estratégica ao ponto de ter que ser nacionalizada, e ao ponto de ser nacionalizada com o impacto financeiro que isso tem. E
ao ponto de ser nacional, nacional.
Aliás, o Daniel fugiu-lhe a boca para a verdade, porque quando abre a hipótese de a TAP ser um novo banco, e quando lá atrás na primeira intervenção, ou na primeira fase de intervenção, disse que compreende que a direita não queira estar ligada a uma solução que pode não evitar a falência da TAP, então o que nós estamos a dizer é que provavelmente estes milhares de milhões que o Estado se propõe a injetar na TAP são um negócio absolutamente ruinoso.
Eu não disse que provavelmente. Nós não sabemos como é que vai evoluir, o turismo nos próximos anos. Não sabemos como é que vamos sair desta pandemia.
Mas sabemos o suficiente sobre a aviação comercial e sobre o que estava a passar para nós.
Deixa-me mesmo terminar.
Desculpa.
Não, é isto que me distingue do Daniel nisto, se calhar, e se calhar tem a ver com a nossa predisposição ideológica diferente. O Daniel pergunta porquê não, eu pergunto porquê.
Porquê é que no novo banco as nossas posições se invertem? É que isto é extraordinário, tu aí estás disposto a arriscar o dinheiro todo.
Não, Daniel, não se inverte. Como sabes, já disse várias vezes que o novo banco teria sido para falir, como já te disse, se fosse necessário. Já disse várias vezes neste programa. Portanto, a única pessoa que aqui está entre nós os dois que está verdadeiramente coerente sou eu.
Não, lamento. Não é verdade. Lamento, não é verdade, porque eu não teria nenhum problema.
O problema é temos que fechar esta parte.
Eu tenho a mesma posição sobre o ataque que tenho sobre o novo banco. Eu era a favor de salvar o novo banco. Agora, desde que fosse o Estado a controlar a forma como ela salvava. Quem lá mete dinheiro decide como é que ele se salva.
Pois, essa é a posição coerente. Pois, Daniel, e nós dois, no fundo, aquilo que estamos aqui a registrar, até porque o programa daqui a 10 anos está cá na mesma e a TAP não, é que neste dia, nós te dissemos com todas as letras, como há 6 meses atrás, que isto foi um esforço inglório e tu queres persistir nele. Vamos para a segunda parte falar do Natal, que talvez seja um assunto mais presenteiro que os aviões que não voam. Até já, muito obrigado.
Tudo o que se passa, em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação de hoje. É o nosso momento dedicado ao Natal. O Francisco e o Daniel vão tentar ensaiar uma pequena música de Natal que ocupa estes 14 minutos que sobram da segunda parte, ou, em alternativa, podemos falar das medidas anunciadas pelo Governo este fim de semana e que, basicamente, no essencial, não imagino que ninguém quisesse saber quantas pessoas estavam em casa de pessoas no Natal, porque isso teria um aspecto quase tão pidesco como a ideia que o Primeiro-Ministro teve de que podia mandar um polícia espreitar o meu telemóvel para ver se eu tinha ou não tinha descarregado uma certa determinada aplicação. Mas a verdade é que a grande mudança em relação à estratégia que estávamos a seguir até aqui é basicamente a de dizer que não está, e porque no Natal costuma ser o que é importante neste país, pequeno, mas com famílias espalhadas e um fenómeno de urbanização recente, que é quentinho no Natal, é podermos visitar a família e deslocarmos para visitar a família, e a limitação de circulação entre concelhos não o ia permitir. Há duas leituras sobre isto. A primeira é de que, apesar de o número de mortes se manter muito elevado e dos hospitais estarem com uma pressão de internamentos brutal, o número de contágios com as medidas das últimas duas semanas baixa um bocadinho e permite ao Governo este alívio, de que de certeza as pessoas gostam, e o Governo gosta sempre que as pessoas gostem de si.
É bom.
Eu tendo preferências, se não houver razão para não gostar, também prefiro que o Governo que se dê o menos possível, no fundo, que se dê o menos possível pelo Governo, é o que eu desejo. Mas há outra tese, não é? Um conjunto de especialistas de saúde pública que acham que não estão muito bem de acordo e que acham que a tese, eu vou começar por ti, Daniel, que sei que achas que as pessoas basicamente são suficientemente informadas para poderem ser responsáveis por si e pelos seus no Natal. Isso não foi basicamente o que aconteceu no passado recente. E, portanto, também há um conjunto de especialistas que acham que fomos um bocadinho longe demais no aligeirar das medidas. Ora, nós os três, na nossa qualidade de epidemiologistas, também temos direito à opinião, e era pois, esse momento de epidemiologia e de relação das medidas com o contágio e a saúde pública que eu começava a pedir o teu comentário.
Não é epidemiologia para totós, é epidemiologia por totós. A cultura de trincheira em que muitos destes debates fazem recusa em geral qualquer tipo de ponderação, e no caso da pandemia é sempre o debate é sobre a ponderação entre a saúde e a ponderação entre a economia e até o bem-estar das pessoas, que afeta as duas coisas, e é verdade que medidas claras, não é, de confinamento ou liberdade total, tornam o discurso mais simples. O discurso e as medidas, é tudo, e a gestão das medidas é toda bastante mais simples, e a própria ideia de responsabilidade individual também é mais fácil de gerir. Este equilíbrio entre saúde e economia no Natal torna-se especialmente dramático. Ou seja, é quase muito aumentada esta escolha na saúde pública, porque estes ajuntamentos familiares, que são talvez os mais arriscados, durante algum tempo, de famílias alargadas e com respectivos movimentos pelo país, é quase como recolher o vírus e espalhá-lo. Não é? Ou seja, é de facto o mais difícil de gerir. Por outro lado, não haver Natal era um golpe, era o golpe final no comércio. Não haver Natal, quer dizer, o Natal continuaria a existir, mas não haver celebração de Natal com família minimamente alargada seria a morte final do comércio e também teria efeitos emocionais muitíssimo fortes. Nós não pensamos sempre, no bem-estar das famílias também aguentam. Não, há neste momento situações muito dramáticas em muitas famílias, de isolamento, etc., em que o Natal é um momento absolutamente essencial para, apesar de tudo, repor alguma sensação de normalidade emocional na vida das pessoas. O Natal tem essa particularidade, é um momento marcante na vida das famílias, não obrigatoriamente de cada indivíduo, mas nas famílias. O Primeiro-Ministro, fosse as medidas que tivesse, tomado, seria sempre criticado, isto não tenho a menor dúvida, e é talvez nestes momentos que se percebe que a governação é a mesma escolha entre más escolhas, quase sempre, e aqui talvez levado ao extremo. Eu concordo em geral com a linha que foi decidida. Prolongar as limitações atuais, não fazendo grandes alterações, porque eu acho aliás que há alterações a mais, porque as pessoas nunca se chegam a habituar a elas e acabam por não funcionar, e abrir uma janela, é uma janela de 2-3 dias, mas que são 2-3 dias que fazem toda a diferença do ponto de vista da economia e da saúde emocional das pessoas. Aqueles 2-3 dias não são 2-3 dias como outros. E o problema era o que é que era menos do que isto. Menos do que isto era, ou seja, não havia aqui uma gradação muito possível. Menos do que isto era impor que o Natal, era proibir o Natal fora da família que coabita. Era recolher obrigatório e era impedir a circulação entre concelhos. Eu não aceito o absurdo de impor, como tu aliás falaste aí, de impor regras dentro de casa. Eu não sei se vocês acompanharam ou leram. O que é que a Bélgica está a fazer? Não sei se vocês leram, é quase uma piada que se faz a si própria.
Uma piada deliciosa, chamada Rebenta a Bolha.
É Rebenta a Bolha, é assim, então 4 pessoas, já agora deixa-me contar, porque há pessoas
são que podem ser… São seis.
Eu tinha dito 4.
Não sei,
quatro.
É capaz de ser 4.
Há 4 pessoas.
O tamanho da janela.
Sim, tem que haver um espaço exterior com acesso direto à rua, a família… Escolhe um convidado que pode usar a casa de banho e os outros têm que ir à sua, mesmo que seja na outra ponta da cidade, têm que ir à sua casa de banho, à sua casa, não podem usar aquela. Este tipo de coisas, no norte da Europa…
Recorte o símbolo nacional.
Nós… Qual é que é o… Ah, pois, exatamente, é a criancinha a fazer xixi. Deixa-me dizer que nós…
Na rua.
Ah, fazer para exatamente.
Não, mas está na rua.
Está na rua, está.
É uma estátua, arte pública, como se diz agora.
É quase arte pública.
Mas como é que as pessoas não tomem banho, se não ainda apanham hepatite?
Nós elogiamos muitas vezes do norte da Europa, mas há coisas em que de facto há grandes diferenças culturais. No norte da Europa, em alguns países, é mais fácil aceitar a ideia, nós temos a mania que são mais libertários, mas nem sempre é verdade, que o Estado tome este tipo de decisões. Aqui, se o Estado decidisse o que é que as pessoas podiam fazer no Natal dentro de casa, toda a gente iria ignorar olimpicamente, mais vale não o fazer. E o que vale a pena, e espero que seja feito até ao Natal, é fazer uma campanha com algumas, não é dizer o que é que as pessoas devem fazer, é dizer as cautelas que devem ter, do ponto de vista de saúde pública. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser feita para as pessoas que querem ser responsáveis, serem responsáveis. Eu devo dizer, para terminar, que eu esperava um bocadinho mais de restrições na passagem de ano. Mas, tanto proibidos ajuntamentos, festas públicas estão interditas, na realidade o que foi feito é que os restaurantes são a única alternativa que sobra a fazer festas em casa, fazer festa de passagem de ano em casa, e isso pode ser, portanto estão abertos até 1 da manhã, pode ser um pequeno balão de oxigênio que sobra à restauração, porque pode ter aí um dia um pouco melhor e portanto parece-me também que a opção decidida não está errada.
Francisco Mendes da Silva, e tu? Achas que não podia ser diferente? É porque de facto custa imaginar a ideia, sobretudo para uma pessoa que eu imagino que tem uma vida espalhada por várias cidades do país, esta ideia de que não podemos deixar às pessoas a responsabilidade de terem cuidado com os seus para se juntarem no Natal, eu também acho muito difícil de aplicar. E tu?
Claro que é. Não sei, eu ia começar por aqui. Não sei se vocês viram um vídeo que está, como se diz agora, a viralizar. É uma entrevista da CNN.
Agora é de evitar de dizer viralizar, não é?
Vamos pois, exato. Enquanto forem só os vídeos, a CNN entrevistou ontem num direto um senhor de 91 anos nas ruas de Londres que tem a particularidade…
Tem problemas em estacionar, coitado, parecia que estava em Lisboa.
Sim, não, mas o que é engraçado é que ele disse que ligou, viu nas notícias que já havia a vacina contra a Covid, ligou para o seu centro de saúde ou hospital, enfim, aquele onde ele costuma ir, e depois fizeram uma série de perguntas e disseram ok, pronto, venha cá vacinar-se, e ele foi, mostrou o cartão que lhe tinham dado, o comprovativo e etc. E tudo aquilo são cerca de 4 minutos, eu recomendo às pessoas que vejam se ainda não viram, tudo aquilo é bastante não só divertido mas também emocionante. O senhor não podia ser mais inglês do que aquilo, com todo aquele humor e quase, e ele próprio quase autoflagelar-se, no fundo a diminuir a importância daquilo, quase, mas de uma forma bastante divertida, mas tudo que perpassa por ali é que aquilo é de facto muito importante, e há uma parte em que ele fala, ou há duas ou três partes em que ele fala da família. Como eu não tinha dito à família que tinha a vacina, que ia chegar a casa e ia ligar à família e finalmente ia poder ver os netos no Natal, netos esses que ele já não via há muito tempo. Portanto, nós não podemos diminuir a importância deste tipo de coisas, não podemos diminuir a importância que é numa data em que muita gente, que é aquela em que se calhar muitas vezes durante o ano todo a única em que muita gente vê os seus mais próximos, porque a vida muitas vezes não dá, a vida corrente não dá para mais, e portanto eu veria com muita dificuldade que, e seria até aliás bastante surpreendente para mim que algum governo, especialmente em Portugal, achasse que podia impor mais restrições do que aquelas que, naquele período, do que aquelas que já têm imposto. Porque nós falamos sempre de proporcionalidade, e o raciocínio de proporcionalidade é um raciocínio importante que tem, que é um raciocínio que, por ser de proporcionalidade, tem que mudar sempre, quase dia-a-dia, ou semana a semana. Porque todas as circunstâncias são diferentes, ou todas as semanas, ou todos os períodos têm circunstâncias diferentes, que obviamente impõem raciocínios diferentes. O Natal é demasiado importante para não haver, para haver imposição de, ou de proibição de trânsito entre concelhos, de limitações demasiado agressivas quanto aos ajuntamentos familiares. E outro raciocínio de proporcionalidade que normalmente se faz tem a ver com a capacidade ou não de as autoridades verificarem o cumprimento das regras. As regras sobre, as regras do tipo das que o Daniel aqui referiu sobre, relativamente à Bélgica, são regras absolutamente inverificáveis, e sendo inverificáveis, incontroláveis, tudo recomenda que não sejam aplicadas agora.
Eu acho que nem na Bélgica são verificáveis.
Claro que não, claro que não. Claro que
os belgas são os desorganizados, os belgas são os desorganizados. Eu não se pode dizer. Não. Alguns belgas, peço desculpa, este é o tipo de organização.
Isso é um tipo de organização inaceitável para os flamengos, desde logo.
Mas agora também devemos dizer o seguinte. Quer dizer, a Bélgica toma essas medidas porque sabe que em reuniões familiares o vírus se propaga fortemente, ok? E portanto nós temos de ter essa noção, cá em Portugal o vírus também se vai propagar no Natal. Uma alternativa que nós tínhamos era o de, para, como se diz agora, como se fosse num filme do, já não sei se é do Nodi, se é do Ruka, mas posso perguntar aos meus filhos, para salvar o Natal.
Então,
sempre, sempre, sempre tão erudito.
É o Nodi. Não sei se é este programa não falha, é o Nodi, ok?
É o Nodi, pronto, Nodi salva o Natal.
Nodi salva o Natal.
Eu posso, Eu posso perguntar aos meus filhos daqui a pouco e depois, enfim,
mas nas redes sociais. Mas tu estás na mesma coisa.
Ok. Há um filme, mas enfim, mas para falar um pouco mais seriamente. Para salvar o Natal, poder-se-ia ter decidido impor medidas muito mais restritivas durante as semanas anteriores, para que depois as pessoas estejam menos afetadas pelo vírus e, portanto, ele se propague menos. Mas aí, lá está, aí era, tínhamos outro problema, que era o problema de matar o comércio, porque o comércio não seria morto pelo facto necessariamente de as pessoas não se encontrarem na noite de Natal. Eu acho que seria pior se neste período, nestas semanas de dezembro até ao Natal, houvesse restrições mais fortes do que há. Depois há uma outra consideração que é…
Temos que fechar, Francisco.
Mesmo para fechar, que é a vacina. O facto de nós termos a noção de que há uma luz ao fundo do túnel, vemos a televisão, vemos o processo de vacinação a começar em Inglaterra, no Reino Unido, o mesmo que nós desejamos que daqui a um mês esteja a iniciar em Portugal, isto tem alguns efeitos. Pode ter tem um efeito, obviamente, de desanuviar o espírito das pessoas, mas tem também o efeito de se calhar as tornar mais ou menos preocupadas no próprio período de Natal. E, enfim, não sei, mas não há soluções milagrosas, e a solução que foi tomada não é uma, a decisão que foi tomada não é necessariamente, não é claramente uma decisão, uma solução milagrosa.
Nenhum de nós, no fundo, acha isso, e vamos terminar esta segunda parte, eu acho, com aquela sensação incómoda que estamos basicamente os três de acordo, mas se fôssemos os três profissionais de saúde estaríamos de acordo em coisas completamente diferentes, mas se calhar é um bocadinho o que tem que acontecer nesta altura. Voltamos já para a terceira parte do Sem Moderação, que, como sabe, se quiser acompanhar já no fio da água desta conversa tão interessante, tem que passar para a televisão, tem que estar só na televisão no canal Q, porque na TSF a emissão acaba aqui e depois toda completa só no podcast, que tem a vantagem de poderem ouvir em repeat a noite de Natal, a noite de Ano Novo, sempre que quiser. Muito obrigado, até já.
Tudo ecoa antes de o grande ruído acordar a cidade. Uma frase da véspera, uma imagem que o sono não apagou, o clique que nos põe o mundo no ecrã, a inquietação provocada por uma notícia. Sinais, antes das 9 da manhã e depois das 2 da tarde. A crónica de Fernando Alves.
Voltamos para a terceira parte do Sem Moderação, este programa de pessoas informadas que nunca sofreu nada com tabu nenhum, que não acha que existiu. Já perceberam, estamos a falar na terceira parte de presidenciais, e estamos a falar de presidenciais porque esta semana o tal tabu em que nunca acreditámos, não era obviamente possível ter chegado a esta altura sem haver recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, mas esse tabu está desfeito. Marcelo Rebelo de Sousa, também sem grande surpresa na forma, a forma de um homem só, equidistante dos outros atores políticos, até para poder, num tempo que vai ser bem mais exigente que o do primeiro mandato, ser árbitro do sistema político. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a candidatura de umas eleições presidenciais que também, por causa da pandemia, vão ser provavelmente diferentes de muitas outras no passado. Vão ser diferentes na maneira como a campanha vai ser feita, e aí novamente Marcelo Rebelo de Sousa dá uma grande lição de democracia, não arranja nenhum argumento para se furtar a nenhum dos debates, e declarou-se desde logo disponível, porque isso de facto fortalece a democracia, para debates com todos os candidatos às eleições para a presidência da República. Mas vamos ter também uma campanha um bocadinho atípica, no sentido que verdadeiramente ninguém, a não ser Marcelo Rebelo de Sousa, disputa o lugar de presidente. Eu ia começar por ti, Daniel Oliveira, e dirás o que quiseres sobre a apresentação da candidatura de Marcelo, mas gostava também que comentasse esta ideia, que no fundo temos um candidato a presidente e um outro debate paralelo a correr a propósito das eleições presidenciais. Também te parece que é assim?
Eu vou passar por aí, eu vou passar por aí, aliás, para explicar qual é a minha preocupação e porque é que eu acho que o Marcelo cometeu um erro, não na apresentação, mas no timing. A minha maior preocupação nestas eleições, e acho que a preocupação de qualquer pessoa que olha com atenção, é a abstenção. E não estou a dizer uma coisa genérica, ah, é que as pessoas se abstenham. Há condições muito específicas, há sondagens neste momento que indicam que a abstenção pode ser 60%, ora, se as sondagens indicam 60%, quer dizer que é mais, porque as sondagens subvalorizam sempre a abstenção. Se juntarmos pandemia e o medo de ir para as filas, de ir votar, sobretudo das pessoas mais velhas, etc. Com o facto de já termos um resultado conhecido, temos aqui a tempestade perfeita para uma abstenção talvez nunca vista. E eu acho que ao esperar por menos de 2 meses para apresentar a sua candidatura, Marcelo Rebelo de Sousa contribuiu um bocadinho mais para que isso acontecesse. Ele sem, enquanto não existisse Marcelo, que é o preferido, que é o que em princípio será reeleito, a pré-campanha estava
vestida. Hã? Porquê? Já agora porque é que é só porque tinha feito o primeiro mandato? É só karma de ter feito o primeiro mandato? Já houve eleições em que houve challengers de verdade?
Não.
Quando o candidato se apresentava ao segundo mandato?
Uma, o Ianes. Primeira. Pá, primeira num momento histórico bastante diferente, muito disputado politicamente, não é? Não, desde então, nunca tal questão se pôs.
O que estás pior... a dizer é também é que todos os mandatos, o sistema e a natureza dos mandatos foram suficientemente anódinos para que não permitirem disputa na segunda...
A presidência da República é sempre um pouco menos exposta. O que conseguiu menos votos até hoje foi Cavaco Silva na reeleição, porque foi... talvez o candidato mais, o Presidente da República mais divisivo que o país teve, não é? Que nunca tentou ser o Presidente de todos os portugueses, nunca sequer isso teve no seu, nem sequer está no seu DNA.
Um bocado como tu, é assim, contra as meias tintas, não é?
Eu não daria seguramente um bom Presidente da República, eu vos garanto. Mas enquanto Marcelo não estivesse no terreno, a campanha, a pré-campanha estaria na clandestinidade. E eu acho que ele alimentou um tabu em que ninguém acreditou e que eu acho pouco sério. Eu acho que o Marcelo nestas coisas é quando ele derrapa, gosta muito, continua a gostar muito de um jogo político que não precisa, de que não precisa.
Mas não podes ver ali, desculpa-me.
Espera aí, mas é que
eu posso ver ali uma coisa que não é jogo político.
Mas é que eu acho que é jogo político.
Vai acontecer, evidentemente, você candidato, acha que enquanto presidente não o devo anunciar antes dos outros aparecerem e devo guardar o anúncio para o fim, porque senão
não, mas é que é exatamente ao contrário.
Uma coisa séria.
Não é, eu já vou explicar porquê. Não é exatamente ao contrário, ele sabe que isso era o que mais o beneficiava. Bem, ele começou por alimentar o tabu que seria a saúde, seria um problema de saúde, agora afinal é o estado de emergência, porque ia decretar tinha que decretar o segundo. Olha, a primeira vaga, o primeiro estado de emergência foi em março. Ele sabia que iria haver um segundo estado de emergência na segunda vaga, todos sabíamos que ia haver uma segunda vaga, e agora não sabe sequer se os estados de emergência que vai ter que decretar, ainda como candidato, vão ser iguais aos que decretou. Não é uma razão que não faz qualquer sentido, e eu acho que a razão porque Marcelo Rebelo de Sousa o fez, e não é a primeira vez, eu já explico porque é que não é a primeira vez, foi, ele queria adiar o título de partida porque isso tira o foco dos candidatos. Enquanto ele é Presidente da República e não é candidato, e os outros são candidatos, ele está no palco, continua a não estar numa posição de igualdade em relação aos outros, nunca está, mas continua a estar numa posição ainda de maior desigualdade, e isso já aconteceu há 5 anos. Como sabem, e isso tudo bem, Marcelo Rebelo de Sousa beneficiou daquelas homilias que ele fazia na TVI, de enorme visibilidade semanal durante, como ele próprio, aliás, referiu, durante a 20 anos, na altura durante 15. E eu lembro que ele, na altura, criticou os concorrentes por gastarem tanto dinheiro em cartazes, sabendo que os concorrentes, ao contrário dele, não tinham tido 15 anos na televisão e, portanto, precisavam, evidentemente, de gastar mais dinheiro em campanha do que ele. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não é isento.
Há uma candidata que está a fazer tudo para ter notoriedade.
Marcelo Rebelo de Sousa não é isento de populismo. E ele próprio usa... com alguma frequência, um populismo de luvas, de luva branca, um populismo mais agradável, se quiser.
Eu acho não que as é opções… Um populismo bruto dizer que anda para aí uma catrefada…
Do André Ventura.
Que são os malvados na política.
Acho bem, acho bem que continuem a trabalhar para dar o segundo lugar ao André Ventura. Acho que devem empenhar-se nisso.
Quem está a trabalhar nisso é a Ana Gomes. Desculpa, mas faltava. Não podes dar aquelas entrevistas e dizer que é o André Ventura.
Quem apresentou a candidatura ontem foi o Marcelo. Eu quero falar um bocadinho do Marcelo. Eu sei que o Marcelo é para ser tratado como se não fosse candidato, mas é candidato. Eu acho que esta opção de Marcelo, de manter na obscuridade uma campanha que devia ser mais longa, porque vai ser muito pouco intensa, porque não vai ter quase rua, porque vai apanhar uma parte do Natal, isso como sempre nas presidenciais e da passagem de ano, mas depois vai ter todo o mundo a agenda relacionada com a pandemia a ofuscá-la, portanto ela tinha que ser mais longa, mais demorada para chegar sequer às pessoas, e ele tentou que fosse o mais curta possível, transformando esta reeleição num performance. E eu acho que ele pode ser a maior vítima disto. Pode ser a maior vítima por uma razão. Quem é que não vai votar numas eleições assim? É que acha que o candidato já está a ganho, que o seu candidato já ganhou. Quem é que vai votar? Os extremistas e aqueles que desvalorizam a pandemia, portanto acham que não há problema nenhum, que são, como nós sabemos, os apoiantes do André Ventura. E portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa criou as condições para aumentar ainda mais a abstenção. E termino de dizer, até porque o picante desta campanha, como tu disseste, e aí vou à pergunta que tu me fizeste, o picante desta campanha é saber quem é que fica no segundo e no terceiro lugar. Ou seja, se entra André Ventura, Ana Gomes e Marisa Matias, olhando para a sondagem.
Achas que Marisa Matias conta para essa disputa?
Para poder ficar em terceiro lugar em vez de André Ventura, há algumas sondagens que dizem que sim, que ela está a aproximar de André Ventura. Ou seja, eu acho que Ana Gomes e André Ventura já não disputam o segundo lugar, na minha opinião. Acho que Ana Gomes está quase com o… está tirando uma outra sondagem. Todas as sondagens dão já uma grande diferença entre os dois. E portanto, não sei, veremos também, as sondagens ainda podem mudar muito. Acho que, segundo, eu acho que a Marisa Matias não tem qualquer possibilidade de chegar ao segundo lugar. Mas acho que Marisa Matias pode, se a campanha correr mal a André Ventura, almejar chegar a um terceiro, em vez de André Ventura. Veremos. Agora, é isto que dá picante a esta campanha, não é? Ora, isto desmobiliza o eleitorado que quer votar em Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, eu acho que ele deveria ter sido o que mais se empenhou para esta campanha ser mais longa, mais visível e não um mero pro forma. Aliás, que a própria apresentação que ele fez foi quem faz, quem cumpre pro forma.
Francisco, duas perguntas. Tu vês algum picante possível nesta eleição e na eventualidade de não veres? Isso preocupa-te?
Não.
Pois
não. Não vês picante?
Não haver picante. É que essa é a minha posição. Não acho que vá haver picante e isso
não, não
me preocupa, pelo contrário, tranquiliza-me.
À esquerda há picante.
Não, mas deixem-me só.
À esquerda há molho. Não picante, sei se é picante.
Não. Picante, não. Mas é molho. Mobilizar para garantir que André Ventura tem o resultado mais humilhante possível, conta à esquerda.
Nós temos, neste momento, entre os candidatos principais, temos dois tipos de candidatos. Temos os candidatos que são puramente partidários, esses essencialmente desinteressam-me, são candidatos que não representam representam necessariamente um espaço político, são mais afunilados do que isso, representam um partido, ao caso do candidato da Iniciativa Liberal, o caso do candidato do PCP, o caso da candidata do Bloco de Esquerda, o caso também do candidato do Chega, André Ventura, e depois temos dois candidatos que são de espaços políticos e que são abrangentes e que se candidatam de facto para serem Presidentes da República, que é Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa. No caso dos candidatos que são partidários, há três que me repugnam, ou que me repugnaria votar neles, enfim, por causa das suas posições ideológicas, que é o caso do André Ventura, do João Ferreira e da Marisa Matias.
A Marisa Matias, não imagino, não te repugna, quanto muito, não te repugna.
Não, quando digo que repugna votar neles.
Está distante da tua politicamente.
É nesse sentido.
Ela é social-democrata e o Francisco é conservador.
Ela é social-democrata. Ela tem posições políticas bastante próximas das minhas.
Tens que entender a repugnância aqui no sentido de causar uma impressão.
Já percebi. Estava só a precisar.
O João Ferreira, nem o João Ferreira me repugna, no sentido em que lhe estava a dizer.
Está bem, mas há posições políticas do João Ferreira que seguramente te repugnam, a mim não, mas a ti seguramente
sim, claro,
te repugnam.
Sim,
da Marisa
claro
Matias tenho mais dificuldade em imaginar isso.
No caso de, depois há o caso de Ana Gomes, que é um caso, que é um caso em que não sendo partidária, ainda assim eu acho que tem algo, sinceramente eu acho que Ana Gomes tem feito uma campanha que me desiludiu, porque eu acho que Ana Gomes, apesar de tudo, eu já disse aqui no programa, há muitas coisas que aí sim me repugnam na algumas posições dela, que têm a ver com, um descuido brutal com que ela lida com as questões essenciais sobre o Estado de Direito, e aí que eu até acho que é um problema maior do que, por exemplo, o Daniel pode assumir, porque ela não se, André Ventura, nós sabemos o que contamos e é perigosíssimo. Ana Gomes vai buscar um eleitorado, que é muito mais moderado do que as ideias que ela tem ou que transparece sobre o Estado de Direito, e é como ela quase como funciona como um cavalo de Troia de um populismo que nós não queremos, de rosto humano, se quiseres. Mas enfim, não quero entrar por aí. Ela, isto significa só, eu quero utilizar isto para dizer o seguinte: a campanha de Ana Gomes, que eu achava que ia ser uma campanha muito focada nos temas típicos da esquerda, o Estado Social, temas sobre a posição de Portugal no mundo, ela é uma diplomata experimentada, reconhecida, admirada, não tem feito nada disso, tem tido uma grande dificuldade em
conseguir… Francisco, depois deixas-me dizer qualquer coisa no fim, só sobre Ana Gomes,
claro, não vou ter muito…
Não te arrumar o tempo, é só dar uma vez.
Sim, sim. Eu não vou tomar muito mais tempo. Mas acho que tem sido uma desilusão. Eu, como disse aqui, aliás, queria voltar atrás onde eu ia. Eu achava que, com todos esses problemas que eu vi em Ana Gomes, ela é uma pessoa que podia trazer uma riqueza ao debate. Não tem conseguido trazer, não sei se só por culpa dela, mas eu acho também por culpa dela, por causa de uma… de alguns… enfim…
Mas não
se e algum que até tem no Twitter e etc, diz coisas que depois lhe causam polémica e que encharcam completamente e abafam a sua campanha, mas não tem dito nada que possa ser representativa e mobilizadora de um eleitorado de esquerda. E depois temos Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo para terminar de dizer o seguinte: eu sou o eleitor de Marcelo Rebelo de Sousa, fui da primeira vez, sê-lo-ei agora, já o declarei há muito tempo, pelo que isso interessa que é pouco, mas eu gostava de ver um Marcelo Rebelo de Sousa como eu vi nestes 5 anos e não como eu vi naquela apresentação, porque… eu acho que eu não sou um eleitor de direita relutante de Marcelo Rebelo de Sousa, não sou um eleitor resignado, sou um eleitor bastante entusiasmado e gostava de ter visto aquele entusiasmo, porque aquele entusiasmo que nós estamos habituados. Eu não quero ver um principalmente neste momento, parece que Marcelo Rebelo de Sousa foi apanhado pelo espírito do tempo, e aquilo que nós gostávamos em Marcelo, ou gostamos em Marcelo, é uma pessoa que consegue pensar e mobilizar as pessoas e estimular para o lado do humor do tempo. E o que nós precisamos no momento de depressão nacional é de alguém que racionalmente consiga espicaçar o ânimo dos portugueses. Eu próprio sou daquelas pessoas que às vezes critico o Marcelo Rebelo de Sousa por excesso de ânimo ou por excesso de entusiasmo. O que eu quase que me apetece pedir desculpa, porque eu vi naquela apresentação na pastelaria um Marcelo Rebelo de Sousa com déficit de entusiasmo. O que eu vi foi Marcelo Rebelo de Sousa não a transparecer aquele político de que nós gostamos, porque tem da política também uma noção lúdica, de princípios.
Eu estou particularmente sensível a essa coisa dos anos a passarem.
De princípios, deixa-me terminar. Mas eu não quero aquele presidente acabrunhado que eu vi naquela apresentação. Nós vamos precisar de um Marcelo Rebelo de Sousa próximo, entusiasmado, quase de uma excitação infantil. Porque tudo o resto à volta dele vai ser o exato oposto.
Daniel, tu ainda querias dizer
sobre
que hoje apresentou uma mandatária em que eu votaria mais depressa que nela? a doutora Isabel Soares, mas até agora eu acho que o Francisco tem um bocadinho de razão e é essa a pergunta, vamos lá ver. Há uns meses atrás nós perguntávamos para que é que servia a candidatura de Marisa Matias, havendo a candidatura de Ana Gomes. Agora a pergunta é quase ao contrário.
Eu não sou apoiante de nenhuma candidatura, eu defendi e defendo que era fundamental uma candidatura que tivesse, ou seja, que entrasse no espaço em que Ana Gomes pode entrar, e que uma candidatura de Marisa Matias ou de João Ferreira não tem essa capacidade, e que tratassem de alguns temas que não podem ser deixados ao populismo de extrema-direita. Dito isto, eu acho que Ana Gomes não tem conseguido definir o eixo da sua campanha. Ou porque acha que o Twitter não é campanha, ou porque nas entrevistas acha que devem ser os entrevistadores a decidir quais são os temas, que é uma coisa que qualquer político experimentado sabe, que é ele que tem que definir a sua agenda de campanha, e não tem conseguido, e isso concordo com o que disse o Francisco, não tem conseguido que a defesa do Estado Social, as grandes bandeiras da esquerda que levam a que a sua candidatura seja fundamental nestas eleições, e de uma esquerda bastante abrangente, seja o centro da sua campanha. Nós sabemos, independentemente de concordarmos ou não ou discordarmos, e eu já apresentei aqui várias vezes discordâncias sobre o discurso que menos me interessa ouvir da Ana Gomes, mas ela tem esse legado, bom ou mau, vale-lhe votos, esse legado está garantido. O que a Ana Gomes precisa é de fazer o resto, e a mim parece-me que em vez de fazer o resto está a fazer o oposto. Está a aprofundar para níveis já mais difíceis um discurso que só lhe estreita, não alarga. Ela agora precisa de alargar, e alargar para o eleitorado tradicional do Partido Socialista, um pouco mais à esquerda se calhar, mas tradicional do Partido Socialista, que não quer votar em Marcelo, e para um eleitorado de esquerda que não é não querer votar em Marisa ou João Ferreira, mas acham que é preciso uma candidata que não, mesmo que não dispute a vitória com o Marcelo, é o challenger de Marcelo, e é isso que ela tem de ser. Ela é o challenger de Marcelo, não é o challenger de André Ventura.
Pois, mas não tem conseguido. Ainda falta muita campanha, não é? Temos o Natal e depois todo aquele…
A campanha só vai começar agora, portanto, não existiu campanha até agora.
Talvez vá começar e acabar agora, mas para isso…
Graças a Marcelo Rebelo de Sousa, exato.
Para isso também é política. Para isso estamos cá nós atentos ao que se vai passar durante as próximas semanas, como sempre, mas hoje acabamos por aqui. É sempre uma hora curta, mas é possível. Voltamos para a semana, preferencialmente já aos 4, até lá, circulo com precaução.